memória e do passado. Ou seja, aquilo que a gente tem como tradição, como que a gente tem como certezas, ou que já foram dúvidas do passado, influenciam também o que a gente tem no presente. Todas essas dimensões estão interrelacionadas. O que a gente vai mostrar agora são algumas memórias sobre o passado e memórias do que o passado pensou como futuro, definindo pela ficção.
É, uma outra palavra só para... Uma outra frase só para deixar, que eu estava numa aula de filosofia da história, muito legal, com um professor lá da Federal, muito maluco. E aí ele, um dia eu cheguei nessa aula atrasado e ele estava falando essa frase que marcou o resto da vida. Ele falou assim: o passado é um presente que ficou.
Então, precisa de um site. Que tal criar um bom?
O passado, ele é um presente que foi presente no passado e que a gente manteve ele na memória. Porque muitos presentes não viraram passado, não chegaram a ser passado, esquecemos. Não temos mais memória daquele passado, então não é passado. Tá? Então o passado é um presente que ficou. Quando a gente está brincando com essas categorias, na verdade a gente está ajudando vocês a perceberem que projeto, né, ele lida com essas categorias. A gente vai trabalhar o tempo todo durante essa disciplina com relação de memória, com relação de ficção, com relação de real. Passado, presente e futuro são palavras que são mais utilizadas, digamos assim, no vocabulário comum, mas que elas não têm precisão suficiente para lidar com as questões de projeto que vocês vão tratar. Por isso que a gente está trazendo isso do outro lado. Quando a gente fala futuro, estamos falando de ficção. Quando estamos falando presente, estamos falando do real. Quando estamos falando do passado, estamos falando de memória. Belezinha?
Um exemplo aqui, Palio Future é um site que reúne os futuros que foram imaginados no passado. Ele tem inclusive por décadas, por exemplo, na década de 50. O que se imaginava como futuro na década de 50? O que se imaginava como futuro na década de 60? Então, o passado inclui as visões que cada época sobre o futuro, como, por exemplo, o que vai acontecer nos anos 2000. Esse tipo de visão, ou seja, sempre se perder para o futuro, foi utilizado por várias empresas, inclusive recentemente, né, como uma maneira de especular sobre como que é possível de ser feito a partir da tecnologia. Daí então tem um clássico que é da Apple, que é o
Navigator,
o navegador de conhecimento, né, de 87. Para ele ver um trecho da dele aqui.
On deforestation in the Amazon rainforest.
Right. Let me see the lecture notes from last semester. No, that's not enough. I need to review more recent literature. Pull up all the new articles I haven't read yet.
Journal articles only?
Fine.
Your friend Jill Gilbert has published an article about deforestation in the Amazon and its effects on rainfall in the sub-Sahara. It also covers drought's effect on food production in Africa. and increasing imports of food.
Contact Jill.
I'm sorry, she's not available right now. I left a message that you had called.
Okay. Let's see. There's an article about 5 years ago, Dr. Flemson or something. He really disagreed with the direction of Jill's research.
John Fleming of Uppsala University. He published in the Journal of Earth Science on July 20 of 2006.
Yes, that's it. He was challenging Jill's projection of the amount of carbon dioxide being released to the atmosphere through deforestation. I'd like to recheck his figures.
Here's the rate of deforestation he predicted.
Mm-hmm. And what happened? It was really off. Give me the university research network. Show only universities with geography notes. Show Brazil. Copy the last 30 years at this location at 1 month intervals.
Excuse me. Jill Gilbert is calling back.
Great. Put her through.
Hi, Mike. What's up?
Jill, thanks for getting back to me. Well, I guess that's new.
Galera, pode parecer nessa ficção que ela tem um cara nostálgico. Você fala assim, pô, mas isso aqui é old fashion. Mas, gente, na época que isso aqui foi apresentado, era supra-sumo do futurismo, sabe? Inclusive, o impacto de mostrar essa ficção foi terrível para a Apple. Porque muitas pessoas assistiram esse vídeo e acharam que a Apple era capaz mesmo de produzir um objeto com essas características naquela época. E ela não era. É, quanto tempo demorou?
Na verdade, ainda... Esse objeto ainda não...
Ainda não é total, mas qual que é o objeto mais parecido que a Apple já produziu com isso aqui? O iPad. O iPad não tem todas essas características. Eu acho que mas algumas coisas ele tem. Por exemplo, essa questão de você estar num ambiente informático e de repente você receber uma ligação, isso aí foi implementado no iPhone, certo? Mas naquela época ninguém pensava que telefone podia ser misturado com computador. Era uma visão de futuro.
É, o computador também, a ideia do computador como instrumento de comunicação não era tão forte, né? É um dispositivo comunicacional, né?
Isso.
Em relação às pessoas.
O computador ele era usado principalmente para fazer planilha de texto, para escrever texto, processador de texto, planilha de números. Era isso que era o computador naquela época. Nem tinha muitos computadores com interface gráfica. E a Apple já pensou aí uma interação fluida. Veja que tem um assistente de digital, né, que fala e entende o que a pessoa está falando. Está muito longe ainda, né?
Mas, ou... é o caminho, né?
Mas é o caminho. A Siri é o primeiro passo, digamos assim, para chegar nisso aqui.
É, uma curiosidade é que esse vídeo ele não foi feito então para anunciar para o público um produto. Ele foi feito pela Apple, para a Apple, mesmo para
interno,
com a ideia de você. Imagina o pessoal interno assim, pensando, como é que a gente consegue pensar o mais avançado que a gente um dia poderá produzir? Né? Tentando especular ficções projetuais, né? Coisas que eles podem desenvolver. É, e como seriam os cenários de uso cotidianos desse novo dispositivo, que é a proposta aqui. Esse tipo de narrativa ela é até um pouco típica de ficções projetuais. Né? A ideia é que você pega, então, a pessoa entra na sala, né? Tem essa introdução, né? A pessoa está envolvida com uma coisa preocupada, né? Ela usa o recurso, né? Não é uma coisa que surge e muda a vida dela. Veja a diferença desse discurso. É a pessoa que se utiliza do objeto para algo dela e não algo que vem e afeta a vida dela, que agora ela vai ter que lidar, tipo, sei lá, robôs assassinos. E que daí agora ela vai ter que sair desesperada, né? Não, os objetos estão no controle e você vai pegando essa narrativa da pessoa vivendo com esses objetos. Eu acho um ponto interessante desse tipo de vídeo, né?
É, note também que esse vídeo ele tem uma narrativa, ele tem uma história e o produto não é apresentado. Ele não é introduzido como normalmente tem um vídeo de apresentação de um novo produto. Quando, por exemplo, a Apple lança o iPad, ela lança o iPad com um vídeo mostrando o iPad, explicando quais são as funcionalidades. Não é esse tipo de vídeo que é a ficção projetual. A ficção projetual, mesmo que ela tem que ter uma narrativa. Por exemplo, mesmo que você faça um vídeo mostrando as funcionalidades de um objeto no futuro, a gente não classificaria como ficção projetual. Ele tem que ter uma narrativa. Desculpa. É inesperado.
Então você precisa ter um começo, meio e fim, você precisa ter um contexto. E é isso que traz todo o encantamento do projeto. É você perceber que aquele objeto futurístico, ele faz sentido para aquela atividade.
Buscando os elementos que a gente estava discutindo aqui, a gente vê não só no design desse dispositivo, que remete muito à época que ele foi feito, né? Hoje é impossível pensar na Apple lançando uma coisa assim, ou da maneira que
ela...
Talvez a maneira que ela está andando ultimamente, ela retome umas coisas bizarras assim.
Pois é.
Né? A própria temática e a utilização dos elementos remete a algumas visões da época.
Por exemplo, tem a questão da memória também, gente. O ícone aqui de vídeo, cara. Isso aqui é daquele cinema lá do começo do século XX. O do telefone também era aquele telefone preto, assim, bem antigão. Nessa época já tinha um telefone com toque, assim, com números digitais, né? Com pulso, né? Tom, melhor de tom. Telefone de tom. Então,
a escolha do personagem disso daqui remete a um tipo de público. Afinal, o personagem aqui está em inglês, talvez todo mundo acompanhe, mas é um professor universitário, né, pesquisador, que chega e pede para o dispositivo o que aconteceu, ele dá as informações gerais, daí ele vai preparar a próxima aula dele. A partir de um estudo, né, daí ele vai comparar o estudo dele com um pesquisador amigo dele também, e daí ele acaba recebendo a ligação dessa amiga, e depois para comparar o estudo com a outra, etc. Ele está falando de um público aqui bem específico, né, que não é tanto esse, talvez o cotidiano, as ficções mais recentes exploram. As ficções prioritárias mais recentes não exploram um público tão segmentado assim, mas na época isso acho que refletia uma visão de para quem que era esse tipo de dispositivo, o que leva à discussão desse tipo de utilização, desse tipo de personagem, tipo de agente, né, eletrônico.
Se você vê a personalidade da Siri, não é essa personalidade subserviente. Já fizeram perguntas assim, apimentadas para a Siri, para ver o que ela responde? Ela tem senso de humor.
Só quem está dando risada, acho que
é isso. É engraçado, ela manja. E se brincasse, ele te dá uns tapas na cara de volta também. Não é?
Esse ideal aqui, até pelo posicionamento, acho muito engraçado essa gravatinha borboleta. Tipo, por que alguém decidiu fazer com a gravatinha borboleta? Mas acho que tem um sentido, que a ideia é mesmo de alguém a serviço de você. Alguém está esperando o paciente, a gente, como um mordomo. Uma ideia assim, sabe? Tanto que é uma função, ele pede desculpas. Desculpa te interromper, mas tem alguém te ligando. Né? O Skype não faz isso quando ele solta, toca o negócio, atende, aparece na minha tela, assim, né? Não tem essa parte da personalidade. Coisas que foram abandonadas, se for ver nas narrativas gerais sobre futuro, hoje dificilmente se fala desse tipo de agente, até porque agora é bem comum. Estou passando essa experiência mais longa.
Tá. Se vocês quiserem ver a apresentação inteira, depois está lá no Eureka o link, tá? A gente quer dinamizar, aproveitar melhor o tempo que a gente tem em sala, como a gente falou, no modelo sala de aula invertida, em que o material é passado em casa, vocês veem o material de apoio em casa, e em sala vocês vêm para produzir em conjunto. A gente está só fazendo essa passada rápida agora porque a gente sabe que alguns alunos ainda não estão acostumados com isso. E a maioria não leu o texto e nem viu o Futurologias, o que é bastante preocupante, porque daqui para frente a gente não vai mais fazer isso. Então, se vocês não se empenharem em estudar em casa, vocês vão ficar boiando nessa disciplina. E a culpa não é nossa, porque a gente explicou a proposta pedagógica, a gente deixou claro e a gente vai cobrar isso com avaliações de nota de trabalhos efetivos, trabalhos discentes efetivos. TDE é exatamente isso, vocês têm que correr atrás. A gente tem 7 horas e 30 no total que vocês têm que completar de TDE. É bastante coisa, porque nas quinta-feiras tem bastante feriado. Então não dá para vocês não fazerem.
Do outro lado, vocês observem os TDEs que a gente passa, porque a gente quer fazer TDEs realmente úteis para a disciplina.
Isso.
Que seja como último, acho que quem fez, está vendo com relação com a aula presencial. Né?
Exatamente.
Esse aqui é um clássico recente, que é a visão do futuro da Microsoft, lançada há uns poucos anos, né? Faz quantos anos? 5 anos?
Mais.
Nos últimos 5 anos, né?
Não, acho que é 2008, isso aí.
Para 2020, que daqui a 4 anos.
Thank you.
gente vai passar o vídeo todo, como falei. Se vocês quiserem, se interessarem, vejam em casa, tá? É repertório fundamental. É, esse vídeo da Microsoft 2020, não é 2019, não?
Aqui é 2020.
Tá bom. Como é que é? Pode ser. É, o Microsoft, ela lançou esse vídeo no momento que ela estava no ápice de uma transformação, que a Microsoft, ela se tornou nos últimos anos uma empresa voltada para o design. É, a equipe de design cresceu muito, principalmente muitas pessoas que trabalhavam no Xbox foram trabalhar na Microsoft para fazer software, para fazer hardware. E hoje a Microsoft está indo, digamos, num páreo duro com a Apple e com a Google, né? Em termos de qualidade do design. Como não era há muito tempo, né? Como já tinha perdido, digamos assim, a liderança desde o Windows 95. É, hoje em dia o sistema Windows Phone, ele é muito mais inovador do que o Android e o sistema iOS. Apesar de que, por outros motivos, ainda não tem mais uma penetração de mercado. Mas eu, avaliando a usabilidade, avaliando os conceitos que eles implementaram, eu acho que é mais promissor o Windows Phone do que iOS e Android. A não ser que iOS e Android se atualizem, e na verdade já fizeram isso, por exemplo, linguagem Flash. Quem começou? Windows Phone.
Através do Xbox, né?
Veio através do Xbox também. Então a galera do Xbox migrou e na verdade expandiu. E hoje tá por aí. Inclusive eu conheci o vice-presidente de design da Microsoft numa conferência lá na Irlanda. Ele viu aquela apresentação que a gente fez sobre design de interação vernacular, que mostrava alguns trabalhos dos nossos alunos. E ele ficou super empolgado, falou: nossa, muito bom o trabalho de vocês. Deu um ano depois, olha, eu descobri isso agora recente. Ele sofreu um acidente, caiu da cama, quebrou a coluna e ficou paraplégico. É? Eu descobri isso mês passado. Daí a Microsoft, depois, quando ele voltou a trabalhar, depois de se recuperar um ano, acho que demorou para se recuperar, ele entrou assim já com um aval para fazer tudo da Microsoft com acessibilidade para todo mundo. Assim. Daí agora é um novo mantra assim, da Microsoft, do designer, aumentar a acessibilidade para todos. Precisou, né, um vice-presidente de design quebrar as colunas para poder os caras valorizar isso ainda, né? Mas melhor que tenha do que não tenha, né?
Esse tipo de visão do futuro também tem outras, como da Corning, não sei se tiver passado da Corning, mas o interessante é uma retomada nos últimos anos de grandes empresas utilizando como recurso de marketing visões de futuro, que não acontecia até em tempos passados, investir dinheiro para produzir esses vídeos e mostrar o futuro para as pessoas. Então a Corning, por exemplo, é uma empresa que produz vidro, empresa não, né? Uma multinacional, um conglomerado, produção e venda de vidro. Por que uma empresa de vidro vai fazer visões do futuro? Porque eles imaginam um futuro onde que tudo vai ter vidro e as pessoas vão interagir.
Como aqui na Microsoft em 2019, né?
E a Microsoft, outra grande empresa multinacional, propõe um mundo com esses dispositivos onde que deixa implícito que esses dispositivos serão feitos por ela, fornecidos por ela. Uma outra característica desse tipo de narrativa diferente da outra é que você não tem diálogos verbais. Se não vê as pessoas conversando aqui, com o pressuposto que todas as interações serão mediadas pela tecnologia, que você consegue entender o que está acontecendo nessas interações. Claro que nem sempre a gente entende, porque tem umas interfaces ali que são meio bizarras, né? Parece que é só um modo complicado de fazer uma coisa que a gente já faz com o mouse. Mas elas têm um efeito visual que encanta bastante. E é um dos artifícios utilizados bastante nesses vídeos, né? Vai querer fazer uma crítica ou só vai passar com exemplo?
Vamos passar com exemplo.
O Media Flash da Corning. E tem a sequência que a gente pode talvez também.
Essa é legal. Aqui, né? Essa é legal. Vocês lembram do Google Glass? Então, logo que eles lançaram, eles fizeram um videozinho parecido com esse que a gente vai mostrar. Só que a galera fez uma paródia do vídeo do Google Glass, que é muito interessante, porque o vídeo do Google Glass original mostrava você usando ele em primeira pessoa, né? E aí o vídeo aparece na frente, é isso aí, né? E parecia perfeito, que você era uma vida super feliz, que você via as coisas acontecendo na tua frente, só acontecia tudo de bom na sua vida, e que o Google Glass era o grande ó do Borobodó, né? Agora vocês vão ver na
conexão que a gente quer mostrar para vocês, que é um cenário realista. Esse aí é o...
Esse é o vídeo divulgado pela Google antes de lançar o Google Glass.
Isso.
Propondo uma interface fluida, no que você usa os óculos e anda pela cidade, e ele te ajuda em N situações do dia a dia.
O que eles não conseguiram implementar, diga-se de passagem.
Mas antes mesmo de estar difundido, no meio de lançar o Google Glass, o pessoal já imaginava o que ia acontecer com ele.
Não.
Esse tipo de especulação, ele tem um rastro, pode ser bem mais exagerado, né?
Isso aqui é muito significativo, né? A propaganda aparecendo ali. Não é? Você acabou de fechar o banner.
Ah, sim. Verdade, hein? Já tô acostumado, né? Certeza, tinha que ter deixado.
Como fazer um chá, o cara precisa ter as instruções para saber como fazer o chá, galera. O que ele fez? Ele pausou, digamos assim, o lugar onde ele estava, deu uma olhada na social media, está dando uma olhada no Facebook dele, vendo que a galera está tweetando, sei lá. Aí ele voltou pro dia a dia, né?
Interface para dar destaque mesmo, de errado que vai pegar, né?
Então, quem que reconhece a trilha sonora? Hã? Garota de Ipanema.
É a segunda vez, só que isso é muito diferente.
Galera, pra... de novo, não tem uma explicação, uma introdução do produto. Mas o que é o produto que está sendo ficcionado? O produto é a realidade aumentada? Algum óculos ou talvez um implante, não mostra, né? Mas que oferece a possibilidade de realidade aumentada. Pergunta, por que ele vê tanta propaganda? Hã? Quem que prestou atenção mesmo na história? Por que ele está vendo tanta propaganda? Por que alguém vai querer ver tanta propaganda assim no seu dia a dia? Quase. Mais ou menos isso. Não sei se vocês perceberam, mas ele tem um crédito para ter acesso às informações do tipo como esquentar um chá. Ele precisa gastar aqueles créditos. Ele gastou o crédito, pagou. E para poder recuperar, ele tem que aumentar o nível de publicidade. Você não viu no final do filme que ele aumenta o nível de publicidade para pagar pelo aquilo que ele já usou do sistema?
Ele começa baixando um pouco o nível.
Vai baixando o nível no começo, né?
Ele baixa e depois no final ele aumenta o nível de novo.
Quem que já assistiu aqui a série Black Mirror? Vocês viram esse episódio que tem parecido com esse, né?
Sim.
Me refresca a memória que eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que tem essa história também.
Ah, eles vivem tipo uns cubículos que é todo interativo, mas eles...
Bota aí Black Mirror, só pra... Bota no YouTube, tem trailer no YouTube. Black Mirror, galera, é a série que eu mais recomendo de todas sobre esse assunto que a gente está trabalhando aqui nessa disciplina, tá? Assistam todos os episódios possível. A galera que fez o Black Mirror fez inspirado nos projetos de design de interação que os professores das universidades de vários lugares do mundo estão fazendo. Eles estão super antenados. Tem só uma olhadinha no trailer ali de um dos episódios.
Achei o episódio completo.
Episódio completo? Ah, é o próprio, né? Tem bastante episódio completo e tudo?
Não, naquela explicação lá que eu dei.
É, a gente não falou isso pra vocês, tá?
Vai ser Netflix também.
Ah, muito bem. Melhorou. Então o que que acontece? As pessoas nessa história, elas vivem dentro de cubículos que não tem nada, não tem móvel, não tem nada, tudo é virtual.
E a classe social é, enfim, tá no meio mediano, né? Não é classe social baixa.
Isso, é, ou seja, esses caras são os medianos. Controle gestual, né, do sistema. Hã? Não lembro quando que aparece a publicidade. Olha só, ele pagando aí, tudo que você usa, você tem que pagar. Né? Então, para pasta de dente, ele tem que pagar alguns centavinhos, né? Aí, como é que você ganha dinheiro nessa parada? Tem várias maneiras, mas a mais usada é assistindo propaganda. Assistir propaganda não. É, assistir propaganda também.
Você pegar ela para gastar e você tem que assistir propaganda. A propaganda você tem que pagar para pular a propaganda.
Ah, é, pagar para pular a propaganda.
Ela não
é isso aí.
Você não ganha dinheiro assistindo propaganda, ela é neutro do mundo.
Entendi. Então assistam, uma das coisas que a gente está tentando organizar aqui, na verdade, na PUC ou talvez em algum outro espaço, é um cineclube para assistir todas essas ficções em grupo, né? A gente ainda não conseguiu fazer esse movimento de organizar, porque tem muita coisa para assistir, não só o que tem no Futurologias, mas também eu acho que ficção científica vale a pena assistir, apesar de não ser exatamente igual. Os episódios do Black Mirror, eu considero a maioria deles ficção projetual, ao invés de ficção científica. Mas aí a diferença vocês têm que ver justamente na leitura do texto e na avaliação de vocês. Por isso é importante ter essas categorias na mente, né? Se vocês quiserem se organizar para assistir juntos no final de semana ou depois do horário da aula, eu recomendo altamente, porque assistir junto é muito mais interessante. Até porque vai ajudar todo mundo, né?
Esse aqui, eu gosto de mostrar isso aqui, para mostrar essa relação do passado com o contexto comercial.
Estou preocupado com o horário, Gonzalo. Não sei se vai dar tempo.
Isso, tipo, isso.
Não? Não, passando
isso. É isso.
Tá. Então, a gente teve vários projetos aí que vocês assistiram. A gente não tem tempo de ver muito mais projetos em sala, porque a gente, como falou, a gente quer usar o tempo da sala para vocês produzirem projetos. Se vocês não tiverem repertório, vocês sabem o que acontece, né? Os projetos ficam palha, né? Repertório você vai adquirir em casa, vendo as ficções que a gente passa como exemplo para vocês. A gente só passou algumas hoje, porque a gente sabia que alguns de vocês, a maioria de vocês, não tinham visto as coisas no Futurologias, Tumblr, mas.
E também porque é bom comentar um pouco elas.
É bom comentar para vocês terem uma ideia também de interpretação, de como ler, né? Vocês já viram, vocês têm várias ficções aí na mão de vocês, tem algumas coisas que são da área de design, tem algumas coisas que são da área de arquitetura, tem algumas de urbanismo, tem de produto, tem digital, tem de várias áreas.
E queria comentar uma coisa que a gente não. Então, só se a gente vai entrar no projeto.
Eu iria, tá. Mas pode comentar.
Seguinte, o que a gente quer fazer até ao longo desse bimestre é todos que produzam um vídeo de ficção projetual. Ok? A turma produz esses vídeos.
Vários.
Vários deles. E ao final a gente tem algo tipo, legal o suficiente para mostrar para outras pessoas. Porque a gente está com um projeto que está atualmente envolvendo 5 disciplinas.
É bom explicar porque nem todo mundo vem na última aula. Né?
Hoje a gente tem esse projeto que a gente está chamando de Futuras de Curitiba. Ou seja, a gente discute muito sobre ficções projetuais, tanto que a gente tem esse material todo aqui sobre o assunto, porque a gente acha que é uma maneira que a gente tem aqui no Brasil mesmo de estar criando e propondo debates no mesmo nível que o pessoal lá fora. Vou passar o link para vocês, que a gente não colocou, acho, também na Eureka, das ficções que foram feitas por alunos aqui da PUC em semestres passados. Vocês vão ver que a qualidade de algumas, claro, é altíssima também. Tanto que tem no Futurologia várias ficções. E a ideia nossa é produzir ficções e trazer o debate e trazer alguma coisa que nenhum outro lugar no mundo que está fazendo as ficções poderia debater, que é Curitiba. Né? Algo que pode ter interesse extra-design, trazer visões e debates com pessoas fora do design, mas também fazer um diálogo com o pessoal de outros cursos. Então, hoje está com a disciplina Design e Interação, junto com o que a gente falou na primeira aula, com efeitos especiais, junto com a disciplina de vídeo, que vai estar junto com efeitos especiais. Então, duas disciplinas do English Semester com o André Turbay, que vai estar trabalhando estruturas de Curitiba, independente da gente aqui. Eles vão estar trabalhando desse tema lá também. O design de moda está com duas disciplinas também, está trabalhando futuros em Curitiba. E daí um outro viés, não necessariamente de tecnologia desse tipo digital, né? Estou trabalhando lá dentro mesmo com outro viés. Mas todas essas disciplinas estão trabalhando com a ideia que a gente faça um evento ao final. Né? Por isso que a gente já conseguiu agendar dois convidados para essa disciplina. Dois? Acho que tem dois já confirmados. Que é a Sueli, que trabalha com mobilidade em transporte público, o doutorado dela, e o Gora com mobilidade de bikes, que você falou. Mas são dois que trabalham a questão da cidade a partir de artefatos de design. Ou seja, tanto no transporte público quanto o transporte público vai além da ideia de ônibus, quanto a ideia de bike, são dois vetores para a gente pensar outras coisas. Tá? E tem mais um convidado que é o cara que é amigo do Fred, que é da Prex, lá que ele vai trabalhar com a ideia de rede social. com a dimensão das redes sociais. A ideia é que vocês estejam aqui e projetem com a gente, falem, conversem com a gente e projetem com a gente também, para dar ideias do que a gente pode fazer de ficções projetuais. Beleza, pessoal? Para entender esse cenário todo, assim, grande. Esse aqui está sendo, digamos, uma proposta, um tema integrador da Escola de Arquitetura e Design, envolvendo tanto a arquitetura quanto alguns dos designs. A professora Ilu também, junto com o Marcos, está na outra disciplina, dando esse mesmo projeto também.
Então, o que vai acontecer agora é o seguinte: vocês vão criar uma ficção projetual, fazer um rabisco, um rascunho. É uma ideia qualquer, não precisa ser uma ideia muito boa, e individual. Depois, essa ideia vai ser avaliada em grupo, vocês vão formar um grupo, vocês vão discutir quais dessas é ficção projetual mesmo, ou se é ficção científica, vão escolher uma que seja mais ficção projetual e vão produzir um vídeo. Produzir um vídeo mostrando como que é. A gente vai explicar, mostrar um exemplo de vídeo do que a gente espera, mas não se preocupe, vocês vão produzir esse vídeo usando o celular de maneira muito rápida, tá? Não pode nem fazer corte seco no vídeo. É só plano sequência. Tá? Então, a gente vai cronometrar o tempo para aproveitar bem. Eu e o Gonzato, nós vamos estar definindo... Ah, professor, qual que é o tema? Que ficção? Da onde que eu vou tirar essa ideia? A gente, não se preocupe, nós vamos dar a ideia para vocês. Vocês só vão sintetizar. Tá? A gente vai estar encarnando dois personagens aqui, que são personagens... personagens que já viram o futuro, que conhecem o futuro. São pessoas que já estiveram lá e voltaram para contar para vocês. Ou pessoas que podem ser que elas nem estiveram lá, mas é como se estivessem. Porque elas viram, elas sabem. Então vocês vão vir aqui e vão tirar uma carta. Fazer uma fila aqui na frente. Vão tirar uma série de cartas e vão mostrar o futuro para vocês. Você vai pegar a sua combinação, vai botar no papelzinho, vai voltar para o seu lugar, vai pegar uma folha A4 com a gente aqui e vai fazer os seus sketches. Quem não tiver lápis ou caneta pode pegar aqui na frente, a gente tem essa caixa, os A4 a gente vai dar para você ver aqui na mesa. Pode fazer fila aí. Puxa mais para trás, né? Beleza? Peraí. Thank you.
Tio Sam.
Tio Sam viu o futuro, cara.
Com certeza.
Qual que você vai ser aí?
Valeu.